Olá, aqui é a Cris Arcanjo e hoje estreia o nosso podcast Escola de Tubarões. O primeiro tema de hoje, mercado digital.
O mercado digital no Brasil está dando lugar a um chamado marketing 4.0, que prioriza mais encantar pessoas do que só conquistar números. Tem muita gente vendo isso como uma queda, como uma crise. Como que você enxerga esse momento para o mercado digital como um todo?
Eu acho que não é nem queda e nem crise. Na verdade, é uma transformação como tudo hoje em dia é assim, né? As coisas estão se transformando muito rápido. Quando você acha que você entendeu o mercado, ele surpreende se transformando. Então, o que a gente tem que ser é muito rápido na absorção das novas tecnologias, na absorção do novo entendimento sobre essas novas mídias, na absorção de como o consumidor está absorvendo o conteúdo e cada hora ele está absorvendo de uma forma. E esse consumidor ele vai ficando cada vez mais exigente. Conforme ele vai entendendo como essas ferramentas funcionam, ele vai ficando cada vez mais exigente. Eu acho que agora ele quer saber mais quem é, por que é, ele quer ter mais credibilidade no, na fonte, coisa que antigamente não se preocupava.
E você vê esse momento do marketing, do mercado digital como um todo, sendo um boom, que está acontecendo um boom estratégico, ou você acha que essa tendência vai se manter, essa transformação é duradoura e as pessoas não vão mais simplesmente se interessar pelos números? Aconteceu isso essa semana né, alguns dias com o corte do Instagram pelos likes. Isso impactou muito, mas também já é um reflexo desse novo marketing que não está tão interessado assim em números. Você acha que isso vai passar? Ou você acha que essa tendência vai se manter e isso vai se refletir em outras redes?
Eu acho que o mercado digital veio para ficar. Essa comunicação vai ser cada vez mais forte, cada vez maior. As pessoas vão se comunicar cada vez mais, vão comprar cada vez mais e vão interagir e vender e comprar. O mercado, esse mercado só vai crescer. É um caminho sem volta. O que eu acho é que, não que os números não sejam importantes, eles são muito importantes para quem eles devem ser importantes, né? Não é todo mundo que precisa estar preocupado com esses números. Eu acho que essa estratégia do Instagram de tirar os números foi uma estratégia muito interessante, principalmente para os adolescentes, né? Que ficavam muito preocupados se eles eram queridos ou não pelo número de likes.
Era muita pressão,
E é
né?
uma pressão psicológica porque eles não estão preparados para isso. Quem já cresceu, já amadureceu, já sabe que tem momentos que você agrada, tem momentos que você não agrada, você nunca vai conseguir agradar todo mundo e você convive bem com isso. Os adolescentes não convivem tão bem assim. Então eu achei muito interessante. E é mais interessante porque foi feito de uma forma onde quem publica ainda tem o contato desses números. Então, se você precisar passar esses números para quem interessa ver os números, que é um cliente que está comprando alguma coisa, ou alguém que está anunciando através de um influenciador, que precisa saber se aquele influenciador vai impactar o número de pessoas que ele quer impactar. Então, ali é importante saber o número e ali você tem acesso.
Sim, esses
Então,
números se
você
mantêm.
dá os números para quem precisa ter, né?
Legal, assim.
Então, eu achei bastante inteligente essa mudança.
E por falar em todo mundo, né, e como adolescente vê a rede social e como a empresa tem um olhar diferente para a rede social, a gente sabe que o mercado digital está atraindo empresas de todos os nichos. Mas você acha que o mercado digital ele é vantajoso para todos os nichos ou tem um setor que talvez ainda precise evoluir mais? Você entende que o mercado digital funciona bem, igualmente, para
Para
qualquer
todos os nichos?
pessoa?
Eu acho que não é para qualquer pessoa e que também não é para todos os nichos, né? Existem produtos que têm maior afinidade, né? Mais facilidade se comunicar e vender. E tem mercados onde você não precisa disso, né? Você vai ter outras ferramentas que são mais apropriadas, como por exemplo serviço, né? Serviço é uma coisa que funciona muito mais o boca a boca, a conversa e tal, do que, na verdade, só o digital. Eu entendo que, assim, o digital vem fazer o papel da campanha de publicidade que deixa de existir, né? Não é que ela deixa de existir, ela perdeu a força com a perda da força da televisão, da revista, do rádio, porque era esse o canal que se usava para comunicar as inovações. Então, antigamente, você usava a televisão, um anúncio de 30 segundos da televisão, para explicar um novo produto. Então, eu lancei lá um novo produto, eu faço um filme, explico como ele funciona, o consumidor assiste na televisão, entende, capta aquilo, vai no ponto de venda comprar, não precisa mais ninguém que explica. Ele já sabe para que serve, já conhece aquela marca, já conhece aquele produto, ele já viu na televisão, na revista, no rádio. Conforme essas mídias foram caindo em desuso, os produtos continuaram indo para a prateleira cada vez mais, porque a quantidade de inovações hoje em dia é muito maior até do que era antigamente. E o consumidor chega no ponto de venda e não sabe, não conhece aquela marca, não sabe para que serve, não sabe como é que usa aquele produto, não sabe porque eu sem glúten, ou sem lactose, ou sem... Mas será que eu preciso? Eu preciso disso, mas será que isso emagrece? Para que serve? E fica completamente
então,
perdido.
Então você acha que o mercado digital faz esse serviço interessante de instruir ele o consumidor?
Ele faz exatamente o que ele está fazendo. Ele vai substituir a campanha de publicidade da televisão que antigamente era tão assistida. Você queria lançar um produto, você tinha que colocar... No Fantástico, no domingo à noite na Globo. E ali, o consumidor entrava em contato com aquele produto, entendia com aquela marca, entendia o lançamento de um carro, o lançamento de um produto, o lançamento de um novo celular, como funcionava, o que funciona, o que é diferente do outro, por que ele é mais caro, por que ele é mais barato. Tudo estava ali, ao que veio aquele produto. Hoje em dia, você vê como um novo lançamento. Da onde? Onde que é o lançamento nacional que todo mundo vai assistir? Não existe mais.
É verdade.
Então, ou você coloca na mídia digital, ou você não tem como comunicar ao consumidor. E aí, o que eles começaram a usar? Em vez das atrizes e das modelos, que antigamente eram usadas nas campanhas de revista e de televisão, começaram a usar as influenciadoras. Bom, já que você tem muito seguidor, eu preciso chegar num número grande de pessoas, vou usar quem tem muito seguidor. Você faz favor de me explicar para os seus consumidores aí, seus seguidores, como é que usa o meu produto? Aí a influenciadora vai lá e faz esse papel. Só que conforme a influenciadora foi fazendo cada vez mais esse papel, o Instagram dela ou o canal dela começou a se tornar um grande supermercado. Aí você olha aquilo e fala, mas será que ela está falando a verdade ou será que ela está sendo paga para falar isso? Provavelmente ela está sendo paga, óbvio. Ah, mas então eu não vou acreditar mais? Mas por que você acreditava na publicidade que a moça fazia na televisão?
O marketing estava perdendo a força,
e aqui,
né?
Você não está acreditando
é
também. Então, não, mas é que a gente tem que passar fingindo que ela está usando. Então, talvez a linguagem esteja errada. Talvez a gente tenha que usar essas influenciadoras. Isso é tudo um pensamento meu, né? Estou aqui dividindo com vocês. Mas eu acho que talvez tenha que usar essa influenciadora como um canal de mídia mesmo. Eu sou uma campanha de publicidade, eu tenho esse canal de mídia, porque é um canal de mídia com milhões de pessoas, e eu estou aqui para comunicar o novo lançamento do detergente X. Funciona assim, funciona assim, funciona assim. Eu não preciso dar minha opinião sobre o detergente. Estou só te contando que sai um detergente novo, que é incrível, porque ele faz isso, isso e aquilo. Tá bom? Entendeu? Obrigado, um beijo, tchau. Eu não preciso dar minha opinião, não preciso dizer, eu uso esse detergente na minha casa todos os dias, porque isso parece fake. E aí o consumidor não sabe mais se acredita ou não acredita. Aí se ele não acredita, ele perde a credibilidade, ele se desconecta. E aí ele não vende mais aquilo. Então, nós estamos, acho que nesse momento, onde as influenciadoras acham que deveriam se tornar grandes canais de mídia, ou então elas vão perder a credibilidade. E aí nós vamos ficar sem canal para chegar no consumidor com o lançamento de um produto. Entendeu? Então, é muito louco. Precisa que se crie uma campanha de novo de publicidade, só que em vez de televisão, na mídia digital.
Você fala em focar numa comunicação mais honesta mesmo com o consumidor.
Publicidade é publicidade. Agora, se você usa um produto, fala, nossa senhora, eu só uso esse celular, muito legal. Eu gosto mesmo dele, gente, só uso. É uma coisa. Agora, se não, fala, olha, esse celular é muito bom, porque acontece isso, acontece aquilo, eu só paga para falar isso. E você que está ali, está sabendo que eu estou sendo paga para falar aqui. Então, é um momento de transformação e essas transformações estão acontecendo muito rápido. E às vezes as pessoas se perdem, não sabem por que caiu, por que as pessoas não estão acreditando, por que aquela influenciadora que influenciava hoje não influencia mais, o que foi que aconteceu com o tipo de forma de falar que agora não está convencendo mais. Por que antigamente a gente conseguia enganar o consumidor falando uma coisa e agora não consigo enganar mais? O que está acontecendo? Está acontecendo que as pessoas estão ficando cada vez mais sofisticadas ao nível de conhecimento da tecnologia e mais exigentes. E a verdade vai ser sempre a verdade. E a verdade vai sempre o que vai ser o que vai vender. Quanto mais transparente, mais verdadeiro for, melhor. E aqui é mais difícil a gente não ser verdadeiro. Quer dizer, se você não for, aparece mais.
Claro, é verdade. Eu ia falar sobre os pontos positivos e os negativos do marketing digital, do mercado digital como um todo, mas você acredita então que talvez o que a gente considera como ponto negativo no mercado seja só uma inabilidade de usar uma estratégia que o marketing já tem, por exemplo, essa da influenciadora?
Eu não sei se é inabilidade, eu acho que talvez seja uma transformação mesmo. É um eterno testar para validar se aquele sistema vai funcionar. E às vezes, quando você está no meio do processo, o processo mudou. Acabou de acontecer isso comigo.
E se alguém fosse entrar hoje no mercado digital, quer seja um pequeno empreendedor, que tenha um negócio, quer seja uma grande empresa, ela olha para esse cenário hoje. Qual ponto você, como empresário, você acredita que deveria merecer mais atenção desse empreendedor?
Considerando se esse mercado digital
Sim, ele
mesmo,
quer entrar hoje no mercado.
eu acho que uma coisa que eu sempre falo é que a gente tem que inovar, não fazer mesmo as coisas igual a ninguém. E eu acho que nesse mercado, mais ainda, né? As pessoas, quando elas entram num mercado novo, e eu vou dizer por mim, porque eu fiz exatamente a mesma coisa. Você começa a falar com quem está dando certo e quem está fazendo para ver se aquelas pessoas te ensinam como aquilo deve funcionar e qual é a melhor forma que você vai fazer para aquilo funcionar. Agora, hoje eu tenho muita dúvida se o que funciona para um funciona para outro. Se o que funciona para um produto funciona para outro tipo de produto, sabe? Eu acho que, na verdade, esse é um mercado que cada um vai ter que descobrir o seu próprio caminho. Tem umas regras meio básicas, mas cada um vai ter que achar o seu próprio caminho, porque é muito sensível, é muito sutil o que faz uma venda acontecer e faz uma venda não acontecer. Então, se você não tiver muita atenção da forma que você está fazendo, não ficar. Não adianta você pegar uma matriz que funcionou para um e querer enfiar outra coisa, enfiar o sapato do pé de alguém dentro desse sapato que talvez não caiba. Entendeu? Agora, eu estou aprendendo apanhando, né? Porque como tudo que você não conhece, que você começa a fazer, e eu sou nova nesse mercado, eu acho que como todos, né? Na verdade, porque é um mercado muito novo no Brasil, é muito novo até fora daqui, né? Mas eu acho que, para mim, que estou nesse mercado, sei lá, há 2 anos, trabalhando, estudando e tentando entender, a cada dia eu aprendo uma coisa. E a cada dia eu erro e aprendo com meus erros e tento transformar aqueles erros em próximos acertos. E eu acho que isso vai ter que ser a tônica para todo mundo,
E
porque.
como tudo que você faz, as pessoas se inspiram muito no que você faz, quem está entrando no mercado hoje, está encontrando um cenário que não estava esperando, está mais dramático do que realmente estava esperando. O que você diria para essa pessoa que está pensando em desistir? Só para a gente fechar com uma frase que vai ficar aí na cabeça desse empreendedor, que está pensando que esse cenário talvez não vá funcionar para ele.
Olha, eu vou te dizer um negócio. Na verdade, não existe nada fácil. E o que eu acho que aconteceu foi que algumas pessoas ganharam dinheiro muito rápido e muito fácil dentro desse mercado, porque o mercado estava começando. Então, em terra de ninguém, né, quem tem um olho é rei, eu acho que as pessoas tinham um olho, eram reis mesmo. E tiveram uma oportunidade de ser primeiros entrantes. Os primeiros entrantes sempre pegam o mar azul, né? E eles sempre vão nadar mais tranquilamente do que quando entra um monte de gente. Então, esses caras fizeram muito dinheiro. Então, quem está entrando hoje, se ele se mirar naquelas pessoas e falar, puxa, né? Eu quero ficar igual, talvez ele se frustre, porque ele não vai conseguir fazer na mesma velocidade, na mesma facilidade que o novo entrante fez. Por outro lado, se ele entender que o mercado digital é um mercado como outro qualquer, e que vai ter que subir degrau por degrau e escalar passo por passo até que você chegue em algum lugar, ele vai estar preparado para isso. O que não dá é para o cara entrar aqui achando que ele vai fazer 6 em 7, né? É como é que era aqueles sete dígitos em 6 dias. Isso é uma coisa que o Érico fala, eu admiro muito o Érico, gosto muito dele, mas eu não acho que é para todo mundo. E ele mesmo disse que não é para todo mundo. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a expectativa, porque a expectativa muito alta é que gera frustração e acaba fazendo a pessoa desistir. Se você não tiver essa expectativa maluca, você talvez consiga construir um negócio sólido, sei lá, a longo prazo, que se perpetue de uma forma mais constante, sólida e verdadeira. Né? Acho que é um pouco por aí.
Eu acho que foi muito importante, é muito importante as pessoas discutirem esse tema e receberem insights desse jeito, porque realmente é um ponto de vista de quem já está fazendo, inovando no mercado, já está se lançando no mercado há muito mais tempo e tem prioridade nesse assunto quando a gente fala de empreendedorismo. Isso com certeza ajuda muito quem está ali buscando conteúdo para se inspirar no seu trabalho. O nosso próximo assunto vai ser inovação. E eu acho que também tem tudo a ver com esse link, né, do mercado digital, e vai ser muito interessante para quem já te segue, para quem já está acostumado com o conteúdo de qualidade que você...
É, eu acho assim que eu gosto sempre de desmistificar que existem carreiras que não são empreendedores, né? Pessoas que vão seguir um negócio que não é empreendedor. Ah, não, eu sou blogueira, não sou empreendedora. Não, você é empreendedor, né? Você paga imposto, você emite nota fiscal, você tem funcionário.
Trabalha pra
você
caramba.
Trabalha, você tem que vender o teu peixe, você tem que, né, pagar fornecedor. Você é um empreendedor como outro qualquer. Você precisa de público, né? Precisa de cliente, precisa de venda. Então, você é um empreendedor. E também quem está no mercado digital é um empreendedor. Então, ele vai passar pelos mesmos problemas dos empreendedores, os mesmos desafios do que um outro cara que abre um bar da esquina que também é empreendedor. Então, tem vários tipos de empreendedor em vários mercados. E o mercado digital também é um empreendimento, a pessoa também é empreendedora e precisa olhar para isso como a realidade de um mercado empreendedor, que vão ter problemas, vão ter obstáculos, vão ter coisas difíceis e coisas mais fáceis. É só você ter paciência de construir o seu caminho e que o caminho de cada um é diferente. Agora, tem empresas que dão certo, tem empresas que não dão certo. Então, pode até ser que tem um empreendedor digital que não dê certo. Mas eu sempre acredito que no final, se a gente acreditar e gostar do que faz, dá um jeito de dar certo. Tenho certeza que vocês ainda ficaram com um monte de dúvidas. Então, dúvidas e perguntas, mandei lá no meu Instagram, @crisarcangelo, ou então no nosso e-mail, redação@crisarcangelo.com. Gostaria de convidar vocês para um evento super especial em Brasília. Um Shark Talk sobre empreendedorismo. Eu vou falar sobre o conceito de antifrágil, os desafios do empreendedorismo e as suas estratégias através da inovação e da tecnologia. Vai ser demais. Marque aí na sua agenda, dia 16 de agosto, às 19h30, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Organização Fuse Comunicação, com apoio da Band TV e da Band News. Para mais informações, em sharktalk.com.br. Espero você lá.